Bem-vindos ao Rock Night Live, gente. Estamos aqui de volta nessa sexta-feira aqui. Sexta-feira maravilhosa aqui. E hoje vamos estar com o Márcio aqui da banda Vomitation aí, que tem uma temática que é um pouco diferente de bandas que eu já apresentei. Não é, Márcio?
Verdade, não se ofendam.
É, não se ofendam. A temática é um pouco diferente, né?
Show de
Tem até
bola.
palavras que eu vou me conter aqui no YouTube para não falar, para não cair o. Pra de repente o canal não sumir.
Verdade, alguma dessa vai que a minha mãe esteja assistindo, né?
É, então.
Tem que se comportar hoje.
Então, Marcos, vocês fazem death metal, né? Death metal gore.
Isso.
Death metal
É um
gore.
death metal assim, mais na linha dos anos 90, não é aquele old schoolzão dos anos 80, né? Nossa linha death metal mais anos 90, 2000, assim, né? E a temática em si é uma temática mais gore, assim, né? Zumbis, cadáveres, um pouco de sangue. Um pouco não, né? Bastante.
É bastante sangue, na verdade.
É, bastante influenciada por filmes de aqueles terror B, assim, né? Lado B do terror, assim, bem mais splatter, assim,
Então,
bem bacana.
eu vi que vocês têm uma demo, né? Uma demo e
Isso.
tem um álbum que gravou em 2022. Como é que foi ir de lá até aqui, né? Porque eu sei que na época vocês começaram, eu também estava começando a tocar, para gravar era uma porcaria, era ruim.
É verdade. No bem, a nossa banda começou em 99, né? E aí a gente fazia cursinho junto, depois cada um foi para uma cidade fazer cursinho, mas a banda, quando a gente morava longe, a banda era mais ativa, digamos assim, né? E aí conseguimos gravar a nossa primeira demo no começo de 2001, né? E aí aí a gente foi fazendo alguns shows, tudo, até 2004, meados de 2005, acho que a gente chegou a fazer um último show, né? E a banda teve um grande hiato, assim, né? E daí eu com o baterista, a gente voltamos para nossa cidade, né? Aqui para Itapetininga, o baixista continuou morando longe, mas vira e mexe durante as férias de julho ali, né? Que ele dava aula, ele vinha para cá, a gente tocava alguma coisa, mais ensaiava, né?
É,
E aí aconteceu que de vez em quando fazia um showzinho ou outro. 2015, surgiu uma oportunidade assim de dar aquela reunida, mas aí foi durante a pandemia que a gente resolveu pegar mesmo de uma vez, que a gente já tinha música pronta, né?
A pandemia
É,
deixou muito assunto na cabeça, né?
fizemos outras músicas e aí já entramos nesse segundo álbum aí que saiu em abril de 2022, dia 1º de abril.
Dia 1º de abril, cara?
Dia 1º de abril, a maior
Que doideira.
verdade do dia.
Agora me fala uma coisa, Márcio. Como é que foi esse lance de você começarem a fazer com Gore, assim, falar de Gore?
É, a gente era muito fã assim do Cannibal Corpse, né? E Carcass também, Purge Stench, que tem uma temática um pouco mais bizarra assim, né? E ao mesmo tempo também o Felipe ele lia bastante coisa. Ele era do mundo do RPG, né? O nerdão do
Ah, do
RPG.
RPG, né? Também
E
participava dessas coisas.
viajava na maionese assim, tudo. E era um termo assim, a gente gostava assim, da parte dessa parte humor negro, assim, né? Não essa coisa de piadas canceladas, essa merda que tem hoje em dia, assim.
É, tipo.
Mas era algo, ao mesmo tempo que era um bagulho sombrio, a gente fazia dar um jeito de soar
É um negócio
sarcástico,
mórbido, né? Mórbido e
né? É,
sarcástico, né?
ao mesmo tempo sarcástico, a gente gosta de terror e comédia, entendeu? A aventura a gente tira, aquele filme de ação, né?
E vocês tiveram alguma referência quando vocês começaram a fazer lá para 2001 mesmo, vocês gravaram a demo, uma referência de filme, alguma coisa para fazer, começar a fazer as letras em cima de gore, essas coisas? Era
Ah,
aqueles filmes trash?
sim, a gente de vez em quando se reunia para assistir uns filmes de terror, né? Foi aí a primeira vez que eu assisti Exorcista, né? Que, porra, se hoje o Exorcista já impressiona, imagina para aquela
Não,
época.
imagina que naquela época assustava pra cacete.
É.
O pessoal não tem noção.
Eu assisti no começo dos anos 2000, final do século passado,
É,
assisti.
final do século passado, né?
É.
E
E
Devil Dead também?
isso, Evil Dead, eu ia falar
Devil
dessa,
Dead.
que é um puta de um clássico, um animal. E fora isso, também alugava alguns filmes, daí os outros assistiam lá, mas acho que os básicos, assim, que a gente lembra bem, eram mais esses, né? E de vez em quando a gente assistia um filme ou outro, um recomendava para um, para outro. E aí mais vinha a zoeira da nossa cabeça, assim, né? Fazer bullying com morto.
Nossa!
Mas naquela época a palavra bullying não existia. Então,
não, a palavra... Só... Não, não existia a palavra bullying. Agora me fala uma coisa, essa lance de politicamente correto hoje em dia não deu nenhum BO pra vocês aí, até hoje?
Não deu.
Não deu?
Porque a gente não é conhecido. Primeiro que a gente tá no underground, né?
Uhum. E... A maioria da galera do underground entende isso daí, entende que é um satírico negócio, né? O problema é quando explode a bolha, né? Se estourar a bolha aí vai vir chumbo.
Ah, é aquela coisa, cara, é quem esbanja muita virtude sabe os pecados que carrega.
Concordo com você, eu concordo.
Então a gente vê ali fora, a gente vê, sei lá, por exemplo assim, a gente acaba caindo em política, né, cara, porque tem esse negócio, mas vou dar dois exemplos, de um lado e do outro.
Não, vamos deixar só a política meio, vamos deixar um neutro aí na política, né,
O Bolsonaro fala, eu não sou corrupto, aí achou a rachadinha. É, entendeu? Aí teve lá o padre Lancelotti lá em São Paulo que estão querendo abrir uma CPI em cima do cara.
É.
O cara é todo homem de Deus e, porra, punheta pra Porra, é revoltante, velho.
É revoltante essas coisas,
então,
cara.
Assim, não importa o lado que você tá, entendeu, cara?
Tipo, não,
você,
todo lado tem podre, cara. É ser humano.
Você carrega,
Cara, é ser humano. Ser humano, existe pessoas que fazem crime e pessoas que não fazem, né?
Exatamente.
Aí que tá.
Pode perguntar com as pessoas que a gente se relaciona aí se eu fiz alguma bosta, entendeu?
É.
Se
eu fui fechado. Não. O problema é que hoje em dia o pessoal quer fazer uma quebra. O problema é que hoje em dia o pessoal quer procurar um lado para fazer uma quebra de reputação, seja de um lado, seja do outro, né? Quer saber qual lado você tá para quebrar a reputação.
Exatamente, é o negócio do cancelamento, né, cara?
É, o negócio do cancelamento. Mas isso aí é coisa nova, né, Fred?
É um negócio que já tá cansando, cara, porque, como posso dizer assim, cara, a gente precisa de algo legal, a gente precisa extravasar. E não é matando pessoa que a gente vai extravasar, isso é coisa de psicopata, cara.
É verdade.
Mas falar uma piada, falar tipo, quebrar uma expectativa de uma história, ir pro outro lado, soa engraçado, né, cara?
É.
Tem que ser assim, é da natureza humana, né, cara?
A natureza humana é sempre fazer sátira. Você vê que em Roma os caras desenhavam os pintos na parede. Pichava desde aquela época, cara.
Porra, isso eu não sabia, cara.
Você não sabia, cara? Tem relato de pichação disso, cara.
Porra, que fantástico, velho.
Desde Roma eles já faziam isso. Tipo, faziam sátira também com o caso que os políticos tinham. Assim, vem desde aquela época.
Sim, sim. É, exatamente, né, cara? E até comentar alguma coisa aqui que acabou fugindo, cara, mas. Enfim, a gente precisa dar risada. Ah, lembrei, por exemplo, tem esse negócio do politicamente incorreto. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer piada daqui, não pode fazer isso. O que que surgiu a moda agora aí? A porra das piadinhas de quinta série.
É, então.
Você não pode falar nada que a galera leva tudo por trás.
essa é das antigas, cara.
É, cara. Aí, tipo assim, ao invés das piadas legais, tem essas piadas merda, entendeu? Tipo, o nosso vocalista é perito nisso, cara. A gente vai carregar as coisas no carro, né? No porta-malas,
ele faz só... aí atrás. Ele gosta de piadinha de quinta série, né?
Sim,
cara, a quinta série nunca sai da gente, velho. É isso que é legal.
E é divertido, a gente precisa extravasar, entendeu? Então não adianta ser politicamente correto, cara. A gente acaba extravasando por um outro lado, entendeu?
É, cara. Não, mas eu concordo com você. Eu acho que até atrapalha a zoeira, cara, em si, cara.
Sim.
Eu lembro que tinha uma época no Facebook que eu só postava coisa de zoeira. Aí, de repente, começaram a problematizar minhas piadas. Aí que o negócio começou a ficar feio.
É, a galera que tem tempo, né, meu? A galera que tem tempo...
É, tem tempo, né?
Vou fazer o quê? Vou fazer um plano pra minha vida, vou trabalhar, vou estudar algo legal, não sei o quê. Não, vou arranjar um problema.
Cara, vou arranjar um problema. Esse meme aí parece que ele é ofensivo.
É.
Esse meme é ofensivo.
Sim.
Eu lembro, cara, que naquela época, nossa, eu tive muito problema com isso daí, cara. Eu adorava postar meme, eu ficava postando o dia inteiro meme, cara, no Facebook.
Uhum.
Mas no começo, saiu do Orkut, fui pro Facebook, aí ficava mandando meme, 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 meme. Aí chegou uma hora que ficou esquisito, acho que lá pra 2014, 2013, 2014. Aí eu coloquei, acho que eu coloquei um meme que fazia uma piada, sei lá, era uma piada, eu colocava umas piadas meio sarcásticas. Aí o cara falou, isso aí é errado. Aí veio o outro falando, não, achei também errado. Ó. Não, você tava fazendo isso. É. Quando, Quando eu fui ver, o negócio tomou uma proporção que tinha gente que falou, não, sua piada é a palavra com F, né? Que eu não vou nem falar aqui que. Aí eu já comecei a ser taxado. Eu fui taxado uma época por isso aí, cara.
Putz, né?
Sem brincadeira nenhuma, cara. E pra você ter noção, cara, que hoje em dia mudou meu pensamento. Naquela época, cara, eu era adepto de socialista, cara. Lia Marx, falava dessas coisas. Depois disso daí eu dei uma repensada, né? Porque foi essa galera aí que ficou mexendo o saco. Aí eu fiquei, agora hoje em dia eu sou neutro, cara. Não sou a favor dessas coisas, não.
Sim. Ah, tem a questão do bom senso, né, cara? Eu tenho uma visão política, o Adalto tem outra.
Cada um tem sua
É que tem
visão, cara. Cada um tem a sua visão. Naquela época eu tinha essa visão, mas eu modifiquei minha visão por dois motivos, cara. Um foi essa galera enchendo o saco. Já começou aí? A segunda foi porque depois você tem que sustentar uma casa inteira, aí você começa a pensar se será que isso aí que eu penso tá certo?
exatamente, cara.
É aí que tá, cara. Só que aí eu não tenho nada contra quem pensa, cara. A sociedade ser justa, eu sou totalmente a favor, mas.
Sim.
Mas eu sou contra o cara ficar problematizando uma piada, porra.
Exatamente. Ó, faça parte da minha patrulha ou você vai ser cancelado. Porra, é discurso
Não,
atualizado.
cara, o pior é que eu era parte. Eu defendi a mesma coisa que os caras me atacaram, velho. É isso que eu achei
Pois é.
louco. Achei louco pra
Entendo.
caramba essa época. E eu comecei a provocar mais, cara. Provoquei até aí o Facebook, que é filha da puta, cara, ele sempre
Sim.
joga. O algoritmo dele é filha da puta. Sempre que eu postava alguma coisa, eu jogava pra essas pessoas verem.
Que da hora, cara.
Era engraçado, cara. No final eu
Muito
tirei um
bom.
puta sarro disso aí.
E essa coisa sarcástica, assim, dessas piadas aí, é uma coisa que, né, voltando aqui pra banda, faz parte, assim, da nossa temática, né? Ao mesmo tempo que tem lá o death metal, a morte, o terror e tal, tem a parte um pouco sarcástica, assim.
Não, mas eu vi que pelos títulos que eu não posso falar aqui, né?
Em inglês pode, cara, são títulos grandes. Os americanos adoram, velho. Os americanos são
Os americanos gostam de
apaixonados.
abreviar ainda, né?
É, ataca pau de gringo. Yes, I am.
Yes, I am. Mas, cara, vocês falam, o último você tava comentando até comigo, que sempre tem uma conversa pré com o pessoal, gente. Só pra explicar. Você estava falando que do último CD, né? Vocês fizeram 2022. E que
Isso.
você pegou uma temática mais de zumbi, essas coisas.
Sim. Tanto que a gente lançou, tem no nosso canal no YouTube todos os vídeos de todas as músicas, né, feitas por inteligência artificial, e praticamente todos eles aparecem os zumbis lá, né, as doenças que eles espalham, apocalipse zumbi, né? Apocalipse zumbi, só que aí eles vão fazer uma brincadeirinha com a turma, né? Um pouco sexual, assim, e começa a espalhar a doença para tudo quanto é lado e tudo quanto é jeito, né? Então. Aí a gente vai, mas o som, enfim, é um som pesadão, cara. A gente
Não, eu
gosta
vi,
de pesado,
o
de
som
metal,
tá.
de brutal.
Eu vejo que é uma praia que vocês puxam do death, mas eu senti alguma influência de thrash também nos riffs,
Sim.
nessas coisas.
Exatamente. No começo também tinha mais um pouco mais de influência de thrash e no nesse último CD tava um pouco mais death metal,
Não, eu
mas
vi.
no final eu trouxe um pouquinho de um thrash metal que eu tava sentindo falta, assim. Baixou um Gary Holt aqui em mim, achei aqui meio legal, assim, um guitarrista que eu acho fantástico, assim, cara.
O Gary Holt é fantástico mesmo. Mas, cara, eu já vou embalar nisso daí, perguntar de influências. Que influências que vocês tiveram pra começar fazendo? Não fala assim, na letra gore, mas na música em si.
É, na música, pô, a nossa influência ela é muito grande, porque eu sou do death metal americano, né? Então veio lá pro Deicide, pro Malevolent Creation, e já umas bandas um pouco mais gore, assim, né? O Disgorge, o Deeds of Flesh, mas aí é muito difícil de achar uma influência técnica
Não,
dele.
não, não, não é uma influência, é o conjunto das coisas.
Sim.
Pode falar todas as bandas aí que você lembra aí, porque sabe o que que acontece? É o conjunto de uma obra que eu considero é o conjunto do que a gente escuta, né? Então, por exemplo, eu vi uns riffs interessantes lá, umas coisas assim. Eu penso que você deve ter escutado bastante death metal. Agora você falou death metal americano, faz sentido.
Sim, e também o death metal nacional, muita banda do underground que eu vi assim, eu falei, oh, legal, ó, Nervo Caos, tem um riffinho que eu acho que eu vi o guitarrista fazendo, eu fiz algo lembrando ele, que eles vieram tocar em Tapetininga uma vez, eles têm uma carreira muito legal aí também. Imperials Malevolence, que era em Curitiba, que vira e mexe eles tocavam lá, eu ia lá ver eles também.
Eles ainda estão ativos?
E boa pergunta, cara. Esses dias eu dei uma fuçada. Eles estão ativos. Trocaram, na verdade, ficou só o batera só, né? Os outros caras
Ah, os
estão.
outros saíram, né?
Mas aí faz tempo que eu não vejo cartaz de show mostrando eles. Então,
É, quando tá assim é que tá ou reformulando a banda.
exatamente.
É sempre isso.
A gente foi tocar em Curitiba no final de 2023. Aí a gente tocou no lugar, saímos, a gente foi pro bar 92 graus, a gente encontrou o Antônio lá, o batera lá. Trocamos uma ideia lá com ele lá também.
Cara, eu acho interessante que Curitiba tem pessoal, tem bastante pessoal underground mesmo em Curitiba, cara.
Sim.
Eu acho
Ah,
interessante. Lá
pessoal.
no sul, no sul no geral, né? No sul, conversei com bastante banda do sul, cara.
Nossa, eu vejo muito cartaz de festival grande acontecendo no sul. No Nordeste, um ou outro, né? Que é o Hellsiff lá, que é famoso. Aí um ou outro, às vezes, acaba surgindo lá no Nordeste.
Uma
Mas
vez.
a cena do Nordeste é muito legal, é muito
Não,
forte, né?
mas é, mas eu, uma vez, cara, eu fiquei sabendo aqui no podcast mesmo, eu tava conversando com o pessoal de uma banda aqui, de Hard and Heavy, né? Chama de Centra. O cara falou da cena do Pará, cara, de Belém. Tem um monte de banda lá, cara.
Verdade, cara. Puta, deve ser animal, cara.
Mas desde os
Dá
anos 80, o cara falou dos anos 80 até.
uma pena, né, cara? Pô, os caras lá estão. Eles ficam, acabam ficando muito isolados, né, cara? Preço de passagens ainda é caro, o
Não é
ônibus
muito
é muito
caro, né?
limitado, a galera tem que trampar, então é difícil de ver uma banda lá do norte para esses lados aqui, né? Daí a gente tem que dar um jeito de ir para lá para conhecer.
Eu falei como é que
Não é tão
chama.
parecido.
Qual que era o nome? Drac. Cara, me fugiu o nome, deu um branco agora. Mas eu falei com uma banda de Goiás, cara. Eu falei esses dias aí. Eles estão loucos pra tocar aqui em São Paulo, cara.
Pô, legal, cara.
Pessoal tem vontade, o som deles é bom, cara.
Vão ser bem-vindos. Eu conheço o Terror Cídio lá de Goiânia. A gente tocou com eles em Brasília
Eles
uma
são
vez.
death metal que tem umas letras meio que nem letra de power metal, saca?
Eita, quem? O Terror Cídio?
Não, não, não. Essa banda que eu tô falando.
Ah, tá, pode crer. Aí eles levantam as espadas e
Não, eles falam de
golpeiam.
batalha, falam dessas coisas. Quer ver? Deixa eu lembrar o nome.
Legal, cara.
Lembrar o nome deles aqui. Tá, deve estar aqui, ó. Acho que é. É, Dreckland chama.
Dreadland.
Dreckland. É de Goiás, o pessoal.
Pô,
É
interessante.
interessante, interessante, cara.
Dá uma sacada aí depois aqui.
É, vamos voltar a falar um pouquinho. Então vocês tiveram um hiato aí no meio, né?
Sim.
Vocês começaram em 99, aí vocês só ensaiavam, já fazia um showzinho de vez em quando?
Sim, de 2000 até 2005 a gente tocava em alguns lugares de vez em quando. Fomos tocar em Botucatu, em Osasco, São Paulo. Uma vez a gente foi tocar num festival legal em São Paulo, deu um erro lá com relação ao equipamento, que o cara deu uma. Passou mandou dinheiro, não levou os equipamentos, aí deu um jeito de organizar lá tal. No final, cada um tocou um pouquinho, foi bem bacana. Tocamos aqui na nossa cidade também. Assim, Araçatuba já tocamos, Campinas, Curitiba,
Campinas.
isso naquela época, né? Lá atrás.
E Campinas, naquela época, vocês tocaram aonde? Só pra.
Então, boa pergunta. Underground Bar? Não, peraí.
Cara, era o Cabong, tinha.
Capong,
Era o
isso aí,
Cabong, né? Que era o
Capong, é.
Carambar antes.
Acho que é isso mesmo, é.
Que era o Carambar antes. Aquele é que.
Tocamos lá. E lá
Simar.
nesse bar eu fiz um riff, cara. Eu não sabia
Cara,
tocar, eu peguei
você sabe que Simar Cairo
a
tava lá, cara? Sabe que
guitarra. É
Simar
mesmo?
Cairo? É, não lembro, é que eu não vou lembrar da banda, né? Porque naquela época a cachaça
Foi.
era mais alta que eu.
Bom, bom.
Mas eu ia em muito festival lá de banda. E rolava banda autoral sempre, né? Era underground, bagulho. Eu ia bastante nisso daí.
Sim.
Também ia nos Brasil Metal Union em São Paulo.
Pô, que da hora.
Mas aqui em Campinas andava bastante nesse no Cabong, cara.
Pô, que
Várias
da hora.
vezes eu ia lá pra ver uma galera tocar e sempre vi umas bandas autoral, cara.
Que da hora.
Raramente eu vi uma banda que era fazer cover, que nem hoje em dia só tem cover por aí e
Sim.
tal.
Eu fui tocar, o Vomitage foi tocar uma vez, mas eu já fui outras vezes para ver outras bandas lá também. Uma que era o Putrefaction de São José do Rio Preto. Outra vez o Evokers, que era de São Paulo, foi tocar lá
O
também.
Evokers eu lembro que eles vieram, mas não lembro se eu fui.
Ah, tá, pode
Eu
crer.
não lembro se eu fui.
Não, é legal, aquele bar era legal pra caramba. E lá eu fiz um riff, eu subi no palco assim, né, nervosão, liguei assim e tal, o pessoal olhando e falava, pô, o que que eu toco? Pô, eu podia tocar qualquer riff que eu toco, né? Peguei e comecei a fazer um negócio na guitarra, pum, depois eu gravei na cabeça, depois saiu a música.
Ah, o riff virou uma música, então.
Virou a
Mas
música,
isso é
aí.
legal, cara. Você sabe que o Metallica tinha o riff tapes, né? Eles gravavam no meio dos shows, entendeu? Aí ficava segurando os riffs. Intercende você saiu desse riff tapes.
Nossa, que da hora, cara. Eu não sabia
Eles
disso.
ficavam gravando, eles ficavam no meio da turnê, eles ficavam gravando fita com os riffs. Ficavam gravando fita com o riff, o
Sim.
Hetfield lá e outro guitarrista. Aí eles ficavam gravando, 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 aí eles fizeram esse riff tape, saiu o Intercede, mano, saiu, acho que Sad But True também saiu, saiu um monte de música disso daí.
Puta, que legal, cara. Eu com batera a gente faz quase a mesma coisa, né? Eu, de vez em quando, uma inspiração assim, faço um riff e eu vou e gravo. Então, eu já tô no momento assim que a gente tá querendo gravar um outro álbum, lançar single. E aí eu vou ter que dar uma caçada, uma catada nesses riffs, né? Fora que a gente tem algumas músicas já meio tocada do violãozinho que a gente gravou assim, já para começar a compor. Ontem mesmo a gente tava ensaiando. Tivemos uma ideia, saiu um riff e já botei para gravar também. E legal, cara. É o momento que você menos espera, pum, sai alguma coisa.
Então, cara, tinha vez, cara, que eu tava na rua, quando era mais moleque, né? Morava em São Paulo ainda. Tava na rua assim andando, só que naquela época não tinha como você gravar nada, não tinha nem celular, né? Era ficha telefônica na mão. Aí andando na rua vinha um riff na cabeça, putz, eu tenho que chegar em casa, tem que chegar em casa. Chegava em casa e esqueci.
Direto comigo isso aí
É,
também.
não, isso aí acontecia muito, cara.
Aí teve uma vez que eu peguei o celular, o Adalto falou, pô, grava na voz, hein?
Não, agora a gente tem esse recurso, cara, mas naquela época.
Eu peguei, gravei, depois eu tirei o riff aqui em casa, cara, porque eu só lembrava do riff quando eu tava trabalhando. Eu tava trabalhando, eu falei, porra, aí você chega em casa, pega uma breja, relaxa, não
Esquece.
lembra.
Work sound, né?
É bem dessa.
E nessa.
Muito bom, cara.
Agora me fala uma coisa, vocês começaram a gravar, foi na pandemia que gravou ou foi um pouco depois? Acho que 2022 é depois, né? Eu
A
tinha.
gente começou a gravar no final, peraí, agosto. Começamos as gravações em agosto de 2021. É isso aí. Aí até gravar tudo, editar tudo, saiu em abril de 22, é isso mesmo.
Ah, então,
Eu
então
lembro que
vocês
uma
começaram a
época
gravar na pandemia mesmo, né?
sim. Lembro que é uma época que eu ia viajar, sair de férias, então. Aí eu lembro que eu gravei as guitarras, e depois que eu voltei de férias, eu tive que regravar algumas partes, tudo. Foi bem bacana o processo, assim. A qualidade, assim, da gravação ficou muito legal, e a mixagem feita pelo Fernando Roma, assim, também, que ele é de Cerquilho, né? Ele é daqui de perto, né? Ficou muito legal também. Então, a gente olhou e falou, pô, meu, dá pra escutar baixo, escutar guitarra, ficou pesado, bateria, saiu com uma qualidade, assim, acima da nossa expectativa, assim.
Não, legal isso daí.
Gostamos mesmo.
O pessoal não sabe que o processo para você fazer um álbum demora pra caramba, demora quase um
Sim.
ano para fazer, cara.
É verdade, tem banda que demora
E não
bastante,
demora
né?
mais, porque se as bandas ficar enrolando, demora mais.
Sim.
Eu
Aí
sempre.
quando termina de gravar o álbum, já tem outro, assim, de tanta música que já criou no meio do
É, já
caminho.
criou no meio do caminho, já tem outro, já tá pensando no próximo, né? Mas
Exatamente.
é gostoso esse processo.
Sim. Voltando assim para a influência nas composições, né? Que nem eu sou do death metal americano, o Adalto, ele já curte mais o death metal sueco, europeu, assim também. Ele tem muita facilidade em pegar e criar um negócio na hora, assim, sabe? Tanto que ontem o riff ele falou assim: ó, faz assim, pá, 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 com a boca. Eu peguei e fui seguindo ele. Puta, é isso aí, cara. Aí a parte principal do riff eu peguei do jeito que ele quis. As outras eu começava eu mesmo botar um pitaco ali, que depois eu desenvolvo melhor, né? Mas ele tem um puta de um talento, cara. Ele com a banda Vulture, né? Que é a outra banda dele.
É, ele tá no Vulture também, né?
É, se bobear, ele lança um álbum por ano, assim, cara. Tanta criatividade que ele tem, assim.
Pô, ele tá por aí, cara. Eu vou mostrar um negócio pra vocês. Pera aí que eu vou pegar. É pra ele, né, na verdade. Pera aí.
Quer que eu vá chamar ele lá?
Chama ele pra ver isso daí. Chama ele rapidão. Vou pegar um negócio aqui que é... A gente já voltou, só vou mostrar um negócio aqui pro Adalto que ele vai saber o que que é. E aí, Adalto, beleza? Ô, tá sem som aí, tá? Acho que tá mutado.
Pronto.
Aí? O Adalto, eu tava falando com o Márcio aqui, ia mostrar um negócio que eu tenho aqui, eu ganhei de presente do pessoal do Mortage. Isso aqui, ó.
Pô, cara, tem uma orgulha desse LP aí, viu, velho?
LP tem até numeração, cara. Quer ver, ó?
Cara, foram 500 cópias numeradas à mão.
Esse aqui é o... Aqui eu tenho que pegar o óculos pra ver isso aqui. Pera aí. Essa aqui é a 347.
347.
347 de 500, que é limitada.
Foram três selos, né? Cara.
É, então, esse aqui, um lado é o Mortejo e outro lado é o de vocês aqui.
Isso, é o Split, cara. Muito split. Legal. Eu morei muitos anos em Campinas, né? Fiz faculdade lá, fiz publicidade na PUC lá. E aí conheci toda a galera do Mortejo, da cena ali,
né? Adriano, cara? Né?
Adriano, Daniel, Elião, ó, oh, vixe.
O Adriano que veio aqui me trouxe isso aqui.
Não, que massa, vida. Velho. Daí a gente fez muita amizade e conheceu o pessoal dos selos também, tudo e tal, né? Uhum. E a gente acabava que tocava sempre, cara, nessa época aí de 2000 a 2006, mais ou menos assim.
Quando tinha o Hammer também, né? Acho que.
É, na época.
Quando tinha o Hammer.
A gente acabou tocando muitas vezes juntos, assim, fez uma amizade mesmo. Assim, eu vivia junto com o Daniel, com o Adriano, assim, os caras pousavam em casa, enchia a cara, dava vários mios, assim. Não vou nem contar pra não constranger os caras, porque
quando eu encontrar a Adriana, eu falo que eu falei com você, Adalto.
Adalto contou tudo os podres seu.
Contou ao vivo.
Mas assim, daí tipo, aconteceu que apareceu esse convite, assim, vindo tinha o Nau, né, da Sacramental, pessoal do Arsenal. Então, tipo, as gravadoras eram o pessoal meio de Campinas ali, tudo ali, né? Que lançou a gente. E eles fizeram essa proposta e, meu, foi meio que um sonho, assim, cara, porque...
É um vinil, momento, né, cara? É um vinil.
Uma porrada de vinil, tudo e tal, e a gente viu acabar, né? Viu acabar o vinil mesmo, assim, e entrar o CD na cena, né? E aí eu falei, puta, agora já era, né? Nunca mais vai ter chance de ter um vinil do Vulture, nada, né? Porque ninguém fabricava mais, não tinha mais fábrica no Brasil.
Agora que tem fábrica de novo, mas acho que tá caro pra fazer, né?
Agora voltou e, pô, possibilitou isso, né? Veio... A gente tem um vinil pra guardar, o meu tá guardadinho, deixo na estante lá, com orgulho.
Mas é não, mas fica super legal. Esse aqui, ele fica guardado, ele fica na mesa aqui, que é uma das coisas que eu tenho aqui no podcast, que é uma das coisas mais legais que eu peguei aqui.
Cara, e esse LP, assim, cara, quem pegou, pegou, porque...
não, é edição limitada isso aqui.
É, totalmente, cara. Isso aí, com certeza, não vai ter mais prensagem, mais nada. Isso aí, quem pegou, pegou.
Não, mas bacana. Aí você também tem o Vulture, né, também?
Tem também, cara. Mil anos, desde 95.
Tá. Uma próxima vez a gente marca aí pra você falar do Vulture também, aqui no podcast. Sim,
cara, é um prazer.
A gente marca pra falar.
Tranquilo.
Da hora.
Deixar o Marcelo assumir
de novo, já tô ajudando ele a... Beleza, só pra te mostrar isso daí, que é legal.
Massa demais, cara, é um prazer, velho. E depois a gente marca
uma... Não, a gente marca, mano.
Fechou.
Abração,
hein?
Abração.
Muito bom, valeu, cara. Pô, show. Meu amigo, hein? Meu amigo.
E, nossa, vocês estão desde 99? Então é... É, 20... Quase 20... É 25 anos, né, Neto?
Sim, esse ano faz 25, né, cara?
É 25? Vocês deviam fazer um show comemorativo, hein?
É, muito pequeno essa porra de 20. É, na verdade, 25 anos, cara. Pô, e se tudo der certo, no final a gente tá com... É que não lançou o cartaz ainda, mas a gente tá pra participar de um festival no final do ano, lá no sul. Lá no sul, cara, é estranho falar lá no sul, porque a minha cidade é o sul de São Paulo e a outra cidade está na mesma linha. Assim, enfim, dá para acontecer um festival em Maringá de 2 dias, pode ser que venha bandas de fora. E estamos conversando aí. A princípio a gente deu o nosso ok, deram ok, mas não tá oficial. Mas a gente está ansioso aí para que seja um puta show, cara. E vai ser bem, bem casado com a data que o Vomitation foi, digamos que, inaugurado, assim, né? Que a gente começou no final de novembro de 99. Isso está bem claro para mim, né? E capaz que esse show seja no comecinho de dezembro. Então vai ser algo bem legal, assim. Vamos ver se a gente...
É um show de 25 anos, cara.
Sim.
25 anos de banda. E, cara, nessa época eu também tava começando banda, cara. 99 eu também era moleque.
Sim. Ah, todo mundo quer pegar, então... divertir, encher a cara. Muito bom.
Muito bom. Agora, falando sobre a gravação do álbum, demorou um ano pra produção, né? E vocês fizeram o lançamento. Ah, só para falar pessoal, né, que é parceria com a LBN Agência, né, que sim, o Diegão mandou, o Diegão trouxe o contato aqui para a gente fazer, se possível isso aqui.
LBN Agency.
É, Agency,
Diegão,
né.
Diegão, gente boa pra caramba.
O Diegão, gente boa.
Trata a gente bem. Muito legal, ele que arranjou a entrevista aí. Obrigado aí, Diegão, valeu mesmo, cara.
Aí o Diegão, ele agencia, assim, pra entrevista, show, essas coisas?
Sim, sim.
Aí, pro pessoal que tem banda aí precisar, só.
Exatamente.
Nós manda o contato, troca uma ideia com
ele. Pelo que a gente vem falando ultimamente, assim, ele tem já o cast dele fechado, né? Ele não consegue emergir muito. Mas numa dessa, banda que vai, banda que para, banda que dá o hiato, surge uma vaga, então troca uma ideia que vale a pena. Gente boa mesmo.
E outra coisa, festival você deve ter tocado um monte, né?
Então, ultimamente, quando a gente retornou aí, que a gente voltou da ativa, cara, o ano de 2022, fizemos 12 shows. Fizemos praticamente um show por mês.
Nossa, assim, 12 né, shows é bastante, hein?
12 shows é bastante. É, a gente fala média um por mês, mas não foi todo mês que a gente tocou, né? Mas quando a gente ia tocar... Era um dia no lugar, outro dia no outro e tal, e assim, a gente conseguiu uma agenda boa, né? O nosso baixista ali, ele não mora, ele se esconde lá no Tocantins, né? E tá com família lá, tá feliz, tá bem. E até então ele tinha agenda, né? Ele tinha horário disponível e tal. Agora, esse ano de 2024, a agenda dele tá muito fechada, né?
Ah, entendi.
Então, ele tem que estar lá segunda de manhã e ele não consegue sair sexta-noite, né? Tanto que hoje, infelizmente, ele não podia participar, né? Se ele tivesse aí o tempinho, ele estaria junto com a gente, trocando ideia, sossegado, né? Porque ele é muito gente boa. Saudade dele. Logo a gente vê esse lazarento, porque semana que vem a gente vai estar em Manaus tocando, cara.
Ah, vocês vão tocar em Manaus?
É.
Que legal, cara.
Ele tá bem como
bacana.
Professor, né? Mês de julho tem até um recesso, né? Aí, para esse final de semana agora, assim, né? Hoje é sexta, amanhã é sábado, eu tenho um compromisso do trabalho, então não foi possível fazer show, né? Mas no dia 20 a gente vai conseguir ir para Manaus. O Vulture vai lá, né? Banda do Adalto. Uhum. E aí o Diego fala assim, ó, já que vai esse cara aqui, já leva esses outros dois de brinde.
Já leva todo mundo, né? Aí, o pacote, ó, pacote, vai esse, ó, você leva esse aqui.
Exatamente, aí o multi-instrumentista toca a bateria pra gente, descansa e depois toca o Vulture.
E aonde de Manaus que vocês vão tocar?
O local é o... Puta, fugiu agora, cara. Eu vou pegar aqui, cara, eu falei ontem no local. É, não tá difícil, não. Só carregar aqui. Não, cara, esse perfil não, peraí. Lá no Condado Pub.
Condado Pub, que chama?
Isso, Condado Pub. Vai começar às 19 horas.
Legal, cara.
E vai ter as bandas Evil Syndicate.
Né? Evil Syndicate eu ouvi falar, cara.
É das Antigona lá, cara. Putz. Vai ter o Escafisme, Desecration of Death e Hell Confesso.
É o Confesso?
O Commitation e o Vulture, e o Vulture, né?
Legal, cara.
Serão seis bandas lá, cara. Vai do meu pescoço, hein, cara.
É do pescoço que é seis bandas, cara.
Exatamente.
Eu toquei nesse final de semana aí, só que eu toquei com uma banda cover, né? Que eu faço uma grana com música, vivo só de música, então.
Ah, bacana.
Então eu faço os covers por aí. Eu tenho cover do Deep Purple, né? Mas a gente fechou pra duas bandas autoral, cara. Que eu achei, vou trazer pra cá que foi super legal o show deles. Lá em Itu. Itu, cara.
Sim, sim, é Itu pertinho, no meio do caminho aqui.
É, cara, Itu super legal, cara. Mas eu acho assim, cara, lá ele fez uma mescla que eu achei interessante, cara. Ele pôs duas bandas autoral e uma banda cover pra fechar.
Eita.
Eu achei até interessante o que o cara fez lá.
A gente fala assim, a gente gosta muito de banda autoral, né? O Adalto gosta, eu gosto de ver banda autoral assim, né? Por mais às vezes que não seja um som daquele metal extremo que a gente curte, assim, a gente gosta de ver os caras autoral, né? Mas a gente percebe que muita gente não dá mínima, eles querem ver a mesma musiquinha de sempre, e é o que movimenta.
Eu acho que essas mesclagens aí, eu acho que fica interessante até, pelo que eu tava vendo. Sim. Eu vou ser bem sincero, não achava que funcionava, não.
É verdade, cara.
Não achava que, sei lá, tipo... Mas foi o público ficou do começo até o final lá em Itu, cara.
Puta, que da hora.
Achei muito legal, cara.
É importante, né, meu? Chegar cedo, prestigiar todas as
bandas. Prestigiar todas as bandas. Principalmente, cara, eu fiquei lá assistindo porque, cara, eu tenho minhas coisas gravadas aqui, mas eu não lancei nada. E eu sou fissurado por banda autoral, cara.
Pô, que da hora.
Tô fissurado nisso. Só que eu tô com uma maioria de banda cover, cara. É difícil de entender essas coisas.
Mas você tá curtindo, tá com os colegas?
Não, na verdade, cara, é duas coisas. É coisa que eu curto e também por ser assim. Eu dou aula de guitarra, eu trabalho com música só, né? Então, também é um complemento da renda, né? Se eu tocar com isso daí.
Sim, exatamente. É um negócio que você gosta, tá lá, pô, complementa uma renda, já vê conhecidos, já vê amigos, já toma uma cerveja junto.
Sim. Mas eu vou te falar uma coisa, tudo que vira trabalho começa com... Tem as partes chatas, cara.
Bora ter as partes chatas.
Tudo que vira trabalho já fica um pouco diferente, mas...
É gostoso estar em cima do palco.
Mas lá, é bom, cara, que você trabalha com uma coisa que você gosta, né?
Sim,
eu falo, isso que eu falo. E eu dou graças a Deus que eu não tô tocando sertanejo.
O Hudson de Campinas, né?
O Hudson, cara, ele gosta de rock, cara.
Sim, ele... É
metaleiro, cara.
No meio do sertanejo dele, ele tentou um projeto heavy metal, mas acho que não foi muito pra frente.
Ele ganha dinheiro com o sertanejo, né?
Pô, muito, né, cara?
É muito dinheiro, cara. Pra que ele vai ficar tocando em barzinho?
Exatamente, bem nessa, né?
Pra que ele vai arriscar outra coisa? Já tá rico com isso aí? Vai lá, faz uma turnê no Brasil inteiro, enche o bolso de dinheiro, aí chega em casa, toca os rock dele.
Meu pai, se benze, né, meu? Ah, que gostoso.
Que gostoso isso.
Nossa, exatamente, que nesse final de semana o Vulture abriu pro Sinister, lá em São Paulo, Sinister da Holanda lá, né?
Ah, sei.
E eu fui, cara, e assim, ó, a casa de shows era num lugar, um muro e tinha um hostel, né? Eu já tinha reservado o hostel primeiro do que comprado o ingresso, né? Eu falei, pô, vou ali, me hospedo, né? Curto o show, bebo com os caras e vou dormir, né, meu? Cara, cheguei no hostel, mano. Um puta de um pagodão, cara. E o cara me apresentando no hostel, ó, aqui é a piscina, aqui é tal lugar, não sei o quê.
Aqui é o pagode.
O hostel aqui é um lugar tranquilo e tal, mas só agora que tá tendo a banda aí e tal. E eu nessa vibe, né, cara? Camisetona preta, cabelão, cara de rua.
Ah, velho, mas depois você toma a quinta cerveja, você até tá cantando pagode com os caras.
Cara, não dá, cara, eu já não aguento mais, cara. Antes eu ia com uns amigos assim, eu ia pela amizade, de repente começava.
Não, hoje em dia também não saio mais, cara. Tipo, eu falei isso aí, mas da brincadeira, mas cara, hoje em dia, antigamente eu saio com meus amigos, cara, e aguentava indo no negócio sertanejo, de pagode, você tava no rolê, né? Os caras viam ser cabeludão lá de preto e ficavam tudo olhando pra você no lugar. Mas você tava lá tomando breja, curtindo, né? Os caras tudo. Que isso? Que é isso? Que é esse cara?
Cara, você tá tomando uma cerveja, olha. Qual, pô, problema,
qual o problema, né? Cara? É, tá rolando. Ah, não, não, eu não gosto de sertanejo, mas se tá rolando isso aqui, tem cerveja.
Quando a gente tinha 18.
É, por aí,
saía,
cara.
Saía pra azarar as menininhas, tá? Papá. As minhas menininhas, não. Eu saí pra dançar com as minhas amigas. Falei, ah, é, cai fora, você vai ver.
Cara, eu lembro de uma.
Estou tudo desquitada,
velho. É verdade, hoje está tudo desquitada. É verdade, cara. Mas,
eu
cara.
Eu saio para tomar cerveja.
Velho, naquela época tinha uns lugares que, tipo assim, você pagava R$5 a entrada, era open bar de cerveja, cara.
Puta,
de, merda, de sertanejo, cara. De sertanejo, mas tinha. Sim. Tinha aqui em Campinas. Eu lembro que o cara me falou isso aí, eu falei, porra. Foda-se, vou lá. Ai, pra que eu vou no bar do rock e gastar uma puta grana, sendo que eu posso gastar 5 conto e beber a noite inteira aqui?
É, o som. Ah, é. A música de menos aí nesse caso.
Música de, né, menos.
Vai ficando velho, vai ficando chato aí, a gente.
Ah, hoje em dia, cara, hoje em dia nem sair, eu saio muito, saca? Eu saio quando eu vou tocar ou quando tem alguma coisa que é muito interessante. Aqui agora vai ter um festival da Central do Rock no dia 13, que vai vir o Cólera e o Viper.
Puta, da hora, hein, cara?
Caraca. O Viper do Kikão. Kikão é brother. Tava aqui decidindo em casa aqui. Que é a namorada dele, ensaia com a minha irmã, né? Numa banda que eu tenho estúdiozinho aqui, né?
Sim, sim. Puta, que da hora, cara.
É, velho. É o Viper e o Cólera, velho.
O Viper tocou no Summer Breeze lá, cara.
No Summer Breeze do ano passado. Desse ano.
É, foi do ano passado. É, conheci esse ano. Esse ano não. Não, agora confunde, cara. Do ano passado foi o Viper junto com os caras em homenagem ao André Matos.
É, com o Angra, junto com o Angra. Foi uma homenagem ao André Matos lá. Aí,
exatamente.
Esse ano teve bastante banda assim que não tinha visto em festival assim no Summer Breeze, cara. Daqui de Campinas, o Relish War do Vulcano, que é amigo meu que tocou lá, cara. Achei legal, eles abriram porta pra caramba.
Que da hora, cara. Pô, muito massa. Nossa, o Summer Breeze... Interessante, eu puta no festival, legal pra caramba, só que esse ano eu achei ele mais fofo do que ano passado.
Ah, sim.
Mais sangue nos olhos, digamos assim, né?
Ano passado, eu fui no dia do Blind Guardian, lá que eu sei bem. É. Eu gosto de metal RPG, né, que eu jogo os dados, rolo D20. Rolo D20 aí, o que você é, mago?
Bum, fudeu o jogo todo, né?
É, bola de fogo no lugar fechado, explode tudo. Mas não, eu fui ver o Blind Guardian, mas tinha nesse dia aí, cara, tinha bastante banda boa, cara. Eu tô tentando lembrar esse line-up aí, cara, que eu vi.
Nosso
Lamb of God, cara, Lamb of God. Eu vi lá, cara, cheguei no Lamb of God. Eu cheguei na hora que o Lamb of God entrou no palco, cara.
Tava muito alto o bumbo dos caras.
Cara. Não, o bumbo deles tá...
É, cara, saturado.
Aquele batera toca pra caralho, velho.
Sim, é, como não é uma banda assim que... Nossa, eu gosto, assim. Aquilo ali me atrapalhou, cara. Eu falei, ah, quer saber, eu vou do outro lado. Tinha alguma...
Não, eu fui longe, cara, porque não dava pra ficar perto. Tava muito alto o bumbo, cara.
É, puto exagero, não precisa daquilo, né, cara, pra mostrar que o cara é bom, né? Às vezes, menos é mais, né, cara?
É.
Que nem no... Eu já fui nos festivais de death metal na gringa, lá no Maryland Death Fest. Eu fui esse ano e tal, foi legal pra caralho, mano. E você percebe, assim, cara, que o som não é explodindo, cara. Os caras botam um som flat, meu, você ouve tudo, cara.
Ah, cara, isso aí é muito legal.
Caixa, chimbal, baixo, uma guitarra, outra, vocal, cara, é tudo certinho, assim, cara.
É, cara, que o técnico de som, ele tem que saber uma coisa, cara, não é volume, é...
É.
Não é volume, você pode ir pra, a banda tá lá tocando, se você pode baixar todo o volume lá pra frente, que tem caixa de frente e retorno, né?
Sim, sim.
Esse cara tem que entender. É que quem faz mixagem aqui quando faz live sou eu mesmo aqui. Então, por exemplo, eu deixo o retorno razoável aqui e eu mixo o que vai pra frente também, cara. É duas mixagens. A mixagem pra dentro, tá ok aí o retorno, tá ok. Estão se escutando? Tamo, beleza. Agora vocês tocam aí que eu vou mixar a frente. Que sai pra live, entendeu? É o mesmo processo, porque o que sai pra live é a mesma coisa que sai pros meus dois master aqui da mesa.
Puta, dá pra curtir muito legal, assim, cara. Eu percebi que no Brasil também, cara, acho que no Fabrique, onde tocou Suffocation, Obituary, Dayside, ano passado.
Side, cara.
O som não é aquele som explodido, cara. É um som um pouquinho mais flat, assim, cara. Você conseguia ouvir tudo da banda, cara.
É, não tem necessidade, cara.
Não tem
Não
necessidade.
tem
Tem gente que
necessidade.
perde a noção e fala: não, vamos tocar alto. Esse
É, não, velho.
Canibal
Outra.
Corpse no Carioca, cara, uma
Sim.
puta banda, mas só conseguia curtir quem conhecia Canibal. Né? Ó, agora você tá tocando aquela música, você ainda procurava ainda de qual música, porque tava muito alto, muito boost na guitarra, o som lá estourando. Pô, aí não. Em termos de qualidade de set, fenomenal. Em termos de qualidade de som, deixou a desejar.
É, então. Hoje em dia, cara, eu acho que eu tô, não sei se é pela minha idade já, mas eu tô mais chato pra som, cara. Eu tô bem mais chato pra isso. Eu prefiro escutar um negócio mais baixo.
Sim. Ainda mais que você lida com esse negócio de mixagem, tudo,
É.
você quer começar a entender as coisas que estão tá acontecendo ali e tal.
Ah, eu fico louco com isso aí, cara. Eu fico louco com o pessoal quando eu vou tocar que mixa, mas não falo nada porque. Às vezes você vai falar um negócio pro técnico, o técnico vai.
É, putz, esse cara entende mais que eu. Vai tomar no cu,
Eu
pega e
vou
vai.
foder com o som dele, cara.
Ah, vou fazer o som dele.
É bem isso aí, cara. Tipo,
O nosso baixista fala assim, né, meu? Pô, eu não peço pra trocar meu sanduíche, cara. Vai que o cara cospe nele.
é, velho. Verdade, é bem por aí, cara. É bem por aí que eu entendo. Então, por exemplo, algumas vezes que eu toquei, cara, achei que o som tava muito alto, cara. Muito alto e sei lá, eu não consigo mais, cara. Eu tenho um nível no meu amplificador hoje em dia que eu tô usando amplificador, né? Ainda não comprei esse negócio de R.
Ah, isso aí eu não conheço, cara.
Não, velho, é uma puta
E aí eu não.
tecnologia da hora, velho, pra você usar. Você não precisa mais levar amplificador. Você leva o bagulhinho lá, liga no send return, liga tudo como se fosse um amplificador, joga na linha e ele funciona perfeito.
Porra,
O timbre que
legal.
você. Só que é fotografia de timbre, né? Pô, ele fotografa. Por exemplo, os outros ACM 900 não é essa configuração. Claro. É aquilo. Só que assim, eu pego meu amplificador, eu tenho um volume que eu acho que sai o som da hora e o resto é o microfone. Por exemplo, os caras falam, ah, dá pra pôr mais volume aqui? Não, ó, eu tiro o microfone assim do negócio e falo, ah, vamos microfonar. Hoje em dia. Mas enfim, a gente voou o papo, é podcast, né? Podcast a gente, papo
Sim,
voa, né?
pô, legal pra caramba,
É
né? Divertido.
legal, a gente vai trocando umas ideias diferentes. Mas eu
Exato.
queria falar mais assim do. Quando vocês gravaram o álbum, vocês fizeram o lançamento, vocês já fizeram algum show depois ou.
Sim, é, depois a gente lançou no começo de 2022, então a gente conseguiu fazer bastante show nesse ano. 2023 a gente ainda foi relativamente ativo, acho que fizemos 10 shows talvez no ano. Preciso dar uma conferida lá, mas a gente conseguiu tocar em bastante lugar legal. Alguns lugares a gente repetiu, né? Tocamos em Cascavel 2022, tocamos de novo em
Cascavel,
2023.
cara, Cascavel é longe, hein?
É muito
É
legal, cara.
legal e é longe, mas é legal, velho.
A galera é muito louca, velho. Nossa, são muito gente boa, cara. Grita mesmo, cara. Parece aquele tipo. Você tá num puta num festivalzão, cara. A galera. Ah, os caras
Da
curtem
hora, velho.
demais. Foi muito divertido. Um abraço pra galera de Cascavel.
A galera de
Saudade,
Cascavel aí, ó.
cara. Cascavel, é, porque depois a gente foi tocar em Foz do Iguaçu. Depois voltamos pra nossa cidade. 10, 12 horas de carro ali, ó. Diretão,
Nossa, se for de carro ainda.
mano. Sim. E, ó, tocamos bastante lugar legal. Foi bacana. Teve alguns shows assim que, putz. A gente não sabe se foi a divulgação, se foi o dia, se estava chovendo. Teve alguns que a gente fez um ensaio, assim, digamos assim, né? Mas
Ah, eu sei, isso aí acontece
mesmo assim,
bastante.
mesmo assim, pega, a gente aproveita, a gente grava todos os nossos shows, depois a gente coloca no nosso canal no YouTube. Então, meu, não
Ah,
importa se vai.
tem gravado no YouTube?
Tem. Todos os shows nossos que a gente fez tem gravado.
Legal.
E eu preciso dar uma conferida, porque talvez tenha alguns que não lançou. E logo tá pra lançar. Ediçãozinha simples, eu mesmo faço aqui em casa, tal. Só que aquela coisa, né? 40 anos, a gente se corta daqui, corta dali e tal. Não tem efeito, não tem aquelas coisas legais, não tem luz, tá ligado? Então. Mas vai ser bacana. Todo nosso registro a gente tá procurando deixar lá pra, quem sabe, um dia alguém matar uma saudade e falar, opa, deixa eu ver se eu me vejo aqui.
Cara, mas assim que é legal, cara. Tipo,
Sim.
você vai. É, eu tenho bastante show gravado. O pessoal grava os shows, só que eu gravo só trecho hoje em dia porque eu ponho no Instagram, cara.
Sim, pode crer.
Mas a banda de vocês é uma banda autoral. Banda autoral é bom você gravar o show aí que.
Sim.
Às vezes até vira bootleg no futuro.
Bootleg, é pra
Lembra desses bootleg, cara?
Nossa, isso aí é da coisa. Isso aí é bootleg, não. Puta.
Bootleg era aquele disquinho gravado do show, não sei aonde. Por
Nossa,
exemplo.
Eu tava confundindo com alguma outra coisa, cara. Nossa,
não, bootleg era tipo assim. Aquele show lá, por exemplo, ah, vamos ver aqui, ó, tem um show do Black Sabbath, que eles gravaram em Brighton, em 1974.
Ah, pode crer, tá.
É uns bagulho assim, cara.
Sim, é, uma dessa vai dar certo, daqui uns 100 anos, né, cara?
Olha esses caras aqui, meu.
Daqui 100 anos, o Mitejo vai estar na Deep Web, cara. Não, o Google fala, você quis dizer.
É, você quis dizer.
Vomitar muito, né?
É.
Você quis dizer vomitory, né? Que aí mostra os caras da Suécia lá e tal.
Não, mas no Google acha vocês. Eu achei no Google quando fui pesquisar.
Ah, massa. Não, acha sim.
O primeiro link que acha é a Enciclopédia Metallium, né?
Sim.
É o primeiro.
Se atualizada, né?
Aí não, ela já tá com Itapetininga. O que não tá é só o contato tá em Curitiba. Zep. Mas o e-mail tá certo. O e-mail acho que ainda é, deixa eu ver.
Deve ser marciomanteiga@bol. Esse e-mail não existe mais, tentei recuperar
não,
esse
e-mail. Não, o e-mail é vomitation666@gmail.com.
Ah, é atual.
Agora, mas tem o Márcio Manteiga embaixo, @hotmail.
Sim, é o pai. Porra, justo esses e-mails eu não vejo. Quer dizer, eu vou me deixar uma checada de vez em quando. Do Hotmail quase.
É, tem esses dois aqui no contato. É bom que eu te falei,
hein? É. Pô, obrigado, cara. Vou dar uma. Tem que dar uma atualizada boa.
Então. Aí, cara, legal pra caramba, cara. É, bate-papo aqui voa pra vários lados, né?
Puta, não, divertido, cara. É isso aí. A gente. Claro, obrigado assim, pela oportunidade de mostrar a banda e tal, né? Fala um pouco da banda, mas também fala das coisas que acontecem, que a gente vive, as viagens, a turnê.
Você falou do show de Cascavel, que o pessoal gritou, já é um negócio legal, cara. Não sabia nem que tinha público em Cascavel.
Nossa, tem, cara. É um pessoal legal pra caramba, cara. Trataram a gente muito bem.
Mas Cascavel foi o lugar mais longe que vocês tocaram ou teve outros lugares mais longe?
Acho que o mais longe acho que foi Foz do Iguaçu.
Foz do Iguaçu, cara. Nossa.
Foz do Iguaçu.
E tem uma galera lá?
Foi bom, viu, meu? Foi bom, sim. Deu uma galera, assim. Sei lá, se tinha umas 70 pessoas na noite, assim.
Caraca, velho, da hora.
Foi bem legal. Tocou umas outras bandas. Lá tem uma banda de lá, cara, que eles fazem. Eles são o. É Spiritual. É, Spiritual é o nome da banda. Bem na linha Death mesmo, assim, sabe? Que tira os covers do Death. Porra, legal pra
caramba. Legal, velho.
A banda massa, tocamos com eles lá, o público comprou nosso merchan, a galera comprou o merchan inteiro, comprou moletom, camiseta, porra, tá.
Bom, por falar, vocês têm site aí pra vender merchan tudo, porque já deixei divulgado aqui, né?
Tem merchan, pô, entre em contato no Vomitation lá pelo Instagram, e eu vou atualizar o Instagram, colocar lá o destaquezinho de merchan e colocar o que a gente tem.
É, coloca o destaquezinho, eu tô falando com todas as bandas, porque sempre tem gente que acaba comprando, né, alguma coisa. Eu vi lá falar, onde eu vou comprar o negócio dos caras?
É, temos nossos dois CDs, né, o primeiro que é uma demo.
Ah, gente... outra pergunta que eu ia fazer, vocês fizeram cópia física do disco, dos CDs?
Sim,
Tem cópia física? Legal.
Tem, a gente... relançou o primeiro CD, né? Na verdade, lá no começo lançamos como demo, mas aí assim, a gravação tava tão tava assim pela simplicidade que foi feito e pela qualidade que saiu, aí a gente acabou adotando como o primeiro álbum, né? Porque aí a gente lançou em 2022 agora o outro com outras músicas, né?
Vocês gravaram na intenção de ser uma demo, mas ficou bom,
acabou virando um álbum, 7 músicas, deu lá uns 30 e poucos minutos. A gente viu que o Cryptopsy faz isso também. Pum, tá aí, ó. E lançamos, né? A gente tem esses dois, os dois CDs. Agora a gente participou de uma coletânea, Gulpian Metal Fest, que o pessoal
legal.
Lá lá aqui do litoral paulista, né? E provavelmente a gente vai tocar em alguma edição do Gúpia mais para frente aí que o Luciano vai organizar lá. E aí temos camiseta, temos manga longa, temos moletom, temos calça.
Ó, tem tudo, cara.
Tem com as estampas do primeiro álbum, do segundo álbum. Alguns modelos já não estão mais disponíveis. Por exemplo, camiseta do segundo álbum não tem mais disponível. E de manga longa, alguns tamanhos. Então a gente vai repor o merchan aí mais para frente também. E fora isso, temos um outro modelo de camiseta que é somente o logotipo mesmo.
Ah, só logotipo.
Sim. É feito aqui na nossa cidade mesmo por um camarada nosso. E o legal dessa camiseta, cara, é que o tecido dela, eu não sei dizer direito, acho que é PV, é um tecido que não desbota, cara.
Ah, eu acho que eu não lembro o nome desse tecido aí, mas eu acho que eu sei qual que
Eu
é.
tenho uma camiseta dessa lá de 2000, que foi as primeiras que a gente fez, até hoje ela tá, meu, pretinho, pretinho básico, assim, coisa
Legal.
linda. Show de bola, vale muito a pena.
É, que legal, cara. Pro pessoal que tá vendo aí, ó. Mexer,
Sim.
só manda mensagem lá no Instagram pra eles aí. Fala, quero
Tem
comprar. Manda assim, quero
pé.
comprar, quero comprar. E põe o
Exatamente.
cupom Rock Night Live 10.
Pois é, marca esse cara aí. E é o cupom, né, cara? Pô, tu
Fala
fala
com o cupom Rock Night
sacanagem.
Live 10 aí.
Sim. Não, mais pra frente, tendo um e-commerce, alguma coisa assim, dá pra tratar isso aí, cara. Interessante
Não,
mesmo.
é. Não,
Show de
sempre é
bola.
legal, cara. Eu já
Legal dar mais
pensei, eu já
isso
pe... eu tenho.
pra galera que acompanha o teu canal, pra galera que acompanha tal canal, usar o cupom do cara, porra, ajuda a banda, ajuda o cara aí, meu, e isso aí, cara.
É, que meu canal ele também tá underground, cara. É underground pra caramba. Então
Que
eu tô
massa.
divulgando, só que ele demora pra chegar em todo mundo, cara. Tanto que eu bati 1.000 inscritos faz 2 meses que eu bati 1.000 inscritos.
Entendi, putz.
E tava faz tempo, tava faz tempo. É que eu também tive um hiato, eu parei um tempo aí.
Sim,
Aquelas
sim.
coisas tipo de Beatles, a carreira, tá brincando. Eu tinha que fazer uma viagem pra Índia. Não,
Pois
cara,
é, né?
não, eu parei porque a pandemia me deixou endividado mesmo, eu tinha que trabalhar que nem um carga. Foi
Pandemia
isso
fudeu
mesmo.
muita gente, mas, porra, passamos, né, cara? Tamo
Não,
aí.
passamos, cara, passamos. Eu sempre falava que ia passar, cara. Eu comecei esse programa na pandemia, cara, que eu tava entediado. Falei, ah, vou fazer uma coisa, vou chamar as bandas, meus amigos aí do Underground e vou fazer um podcast.
Da hora, cara. Pô, divertido
Não, mas
isso.
não, o mais louco era o seguinte, cara, era dois celulares só.
Eita, porra,
Era
sério?
dois celulares transmitindo, cara.
Nossa
É,
senhora,
conectado
cara.
no computador, no programinha do computador e um camarada controlando.
Cara, que massa,
Não,
mano.
dava uns cortes, cara. Às vezes dava uns frame assim, parada de frame, assim, ó.
Sei. Bem
Dava
da hora
uns...
que você tá.
É, dava umas dessa aí até eu consertar umas coisas. Mas, cara, eu comecei nessa época aí. Eu achei que. Falei, ah, vou fazer um negócio diferente aí, né? O primeiro, se você for ver, cara, eu tava pensando em fazer tipo talk show, cara. Então eu tava sentado numa cadeira, os caras sentados no sofá, era diferente.
Sim.
Aí a
Pô,
partir do
interessante,
segundo eu
cara.
meti, eu falei, ah, vou fazer um podcast, eu meti uma mesona e a partir
Ah,
de
legal.
outros. Mas
Sim.
os primeiros eram assim, os primeiros eram formato talk show. Às
É,
vezes eu.
no próximo aí, quem sabe presencialmente aí, cara.
Não, vou marcar, que você tem pra Pitininga, dá pra marcar um dia.
Sim. Eu levo umas brejas que eu faço aqui, o
Você
Adalto
faz
também.
braia, sai breja, cara.
É, a gente
Ah, então
brasa, eu brasa.
você vai divulgar essas brejas aqui, cara.
Não, é divertido, cara. Dá um
Legal.
trabalho do caralho, cara, mas depois a gente bebe tudo, esquece e faz de novo.
Dá trabalho pra caramba, mas a gente bebe tudo, aí depois faz de novo.
É, esquece e faz de novo, aí cansa de novo. A gente tem o
Cervejeiro,
Adalto também, o baterista, além de baterista, guitarrista, vocalista,
né?
cara,
Cervejeiro.
cerveja.
Cervejeiro.
Eu aprendi com ele, cara. Minha primeira abraçagem foi com ele. Comprei o kit, fui na casa dele, ele me mostrou e tal. Aí a segunda foi com outro camarada nosso que curte metal também, ele e o Adalto junto. Aí depois
Legal,
que
cara.
peguei aqui, comecei a estudar, comprei meus equipamentos e tô fazendo aqui em casa.
Aí que é legal, cara. Você faz a própria cerveja, cara.
Nossa própria cerveja, cara. E aí, tá interessante, cara. Tá divertidinho. Às vezes mais erra do que acerta, cara. Mas a gente leva pro lado do aprendizado e segue em frente, entendeu? Porque. coisa mais fácil que tem é desistir.
É, cara, tudo desistir é sempre fácil, velho.
É, a maior moleza do mundo, cara. Então, fomos em frente. Falei, não, meu, aqui é a minha cidade, aqui a gente até tem uma cervejaria. O lugar é muito legal. O lugar é muito bacana. Toca rock and roll, varia. Tem toca sertanejo, né? E aí os amigos do rock se reúnem lá, a gente vai, encontra a galera, mas a cerveja ela fica devendo, assim, em termos daquela coisa artesanal, aquela qualidade, assim, e tal, né? É uma cerveja um pouco mais de combate, né? E aí, pô, na minha cidade tem algumas cervejas boas, mas são cervejarias de cidades vizinhas, né? Aí eu comecei a ficar meio puto, falei, porra, minha cidade não tem a cerveja que eu quero, né? Eu tenho que ir pra São Paulo, tenho que ir pra Campinas, né? Que aí tem um monte de cervejaria boa.
Ah, aqui tem 300 cervejaria, cara.
Aí, ao invés de eu abrir minha cervejaria, eu falei, não, quer saber? Primeiro eu vou fazer a minha cerveja aqui. Um dia eu meto as caras e abro um negócio aí, né, cara? Vamos ver.
Não, mas legal, cara. Legal isso daí, cara. Às vezes você lança a cerveja da banda, né?
Sim, sim.
Não,
a gente já tem tantos já, né, cara? Tipo, American Pale Ale, APA, né? Pô, a gente adora sigla, né, cara? Vomitation é uma sigla.
É. É uma sigla, cara?
É uma sigla, o nome do nosso primeiro álbum: Voluptuous Orgasmatic Monstrification, Infectious e Torment, Arranged Shoes in Overnest Noise.
Caraca, velho, que da hora!
Ninguém entendeu porra nenhuma, nem eu entendo até hoje, cara.
Não dá pra entender. É um monte de palavra. É.
Aí tem o segundo álbum nosso, tem a sigla Splatter. Né, que é o Sarcastic, Pig, Sledding Anus, Totally Transfigured, Exteriorized and Ripped, né? E o nome original é o nome da música, que é um pouquinho diferente, mas você tem que comprar o CD, virar para ver o nome original. A gente não vai falar aqui.
Não, é lógico, vai que... É bom, é porque o conteúdo não é para criança, mas o YouTube às vezes não entende isso.
Sim. Aí o APA, né, do APA, seria o Anal Putrid Ale, tá ligado? o IPA, né, IPA, Intestinal Putrid Ale. New England IPA, né, que o pessoal fala NEIPA, né? É o Necrosis Excremental Intestinal Putrid Ale.
Cara, imagina uma cerveja com esses nomes aí, velho. Ia ser engraçado, cara.
Dá pra fazer sigla com Stout, sei lá. Você
sabe que os caras iam comprar só por causa do... Nossa, que nome maluco.
Sodome.
O cara vai abrir e vai falar ou vai ser ruim ou vai ser bom mesmo.
Sim. Não, a cerveja vai ser boa, vai ser boa.
Não, eu sei que vai ser boa, velho. Eu tô falando que o cara, olhando o nome assim, ele vai falar... Ah, não, vamos abrir para ver o que é, né? Se for ruim...
Daria para fazer, assim, de forma caseira, mas vender a gente não poderia, né, cara? Porque para vender precisa realmente ter um CNPJ, né? Ainda mais que cerveja é um alimento.
Aí você tem que fazer todo um negócio lá, ver aquele negócio de...
Fazer um mapa, abrir um CNPJ.
Abrir um CNPJ, tem tudo...
Você pode abrir um CNPJ para justamente fazer a cerveja da sua banda. Aí, com relação à movimentação, taxas anuais, isso eu não tenho conhecimento.
Aí você manda pro contador.
É. Aí você tem que pagar um contadorzinho lá tal,
Quando a gente começa a banda, a gente não tá nem pensando em contador porra nenhuma. Agora chega uma hora que vai lá. Tem que falar com um contador para ver o que...
Tem, porque eu vou vender cerveja da minha banda. Né? Aí tem transporte. Aí, puta, se for carregar de avião, é problema. É um pouquinho...
É meio chato para você fazer. Você tá fazendo projeto artesanal primeiro, né?
Sim, exatamente.
Às vezes você cria a fórmula, cara. Você manda até fazer. Ó, eu quero que faça exatamente nessa fórmula, que acho que tem fábrica que faz exatamente na fórmula de se só distribui.
Tem cervejarias que eles falam que é ciganas.
É.
O cara tem lá todos os equipamentos, tudo certinho, e a galera manda receita para ele, ele vai, replica e ó, tá aqui. Faz a cerveja pro cara, numa dessa ele mesmo distribui. Coisa doida.
Da hora.
O mercado tá crescendo.
Esse mercado que é sempre bom, cara. Sempre o pessoal vai beber, sim. O pessoal sempre vai beber, cara.
Exatamente. É. Ninguém vai largar o álcool.
Ninguém vai largar o álcool, cara. Só que é alcoólatra mesmo. Aí o cara é obrigado a largar.
Sim. É. Tem gente que infelizmente não consegue.
Eu não consigo. Não aguenta. Tem que beber leite. As piadas da quinta série, né?
Exatamente. Essa foi um pouco politicamente incorreta.
Foi meio dúbia, né? Tá aí. Ô, Márcio, eu vou encerrar, mas Então, falar pro pessoal de novo, ó, quem quiser comprar o merchan do Vomitation, vai lá, procura Vomitation Band, né, no Instagram, né?
Isso mesmo.
Vomitation
Vomitation
Band.
ponto band,
Ponto
é.
Band lá. Aí vocês mandam uma mensagem para eles lá falando, ô, eu quero comprar. Eu quero
Isso.
comprar.
Aí
Aí
falou, pô,
se ele
eu quero.
não responder, vocês mandam cinco mensagens, quero comprar, quero comprar, quero comprar. Uma hora
Sim,
ele vai
sim.
responder.
Quero ver, daqui uns 15 dias eu entro no Instagram. Tô dando uma checada aí com uma certa frequência. Às vezes a rotina faz a gente
Não, a
esquecer que
rotina
eu não.
às vezes eu esqueço, cara. Tem mensagem que eu acho que eu nem olhei no Instagram faz 10 dias, cara.
Caramba, cara. É muito doido esse mundo moderno, cara.
É, não, é que é muita informação, cara, né?
Sim.
Na época que eu era moleque, era às vezes você tinha celular, às vezes.
Sim.
Você ia ligar pra casa, você tinha que andar com umas fichas telefônicas. Aí você ia no orelhão,
Pode
colocava a
crer.
ficha e falava, ó, tô vivo. Tá bom, tchau.
E
Vai
tinha aquele.
cair a ficha, tchau.
Tinha um esquema de um orelhão que o negocinho que você apoiava o telefone assim, ele era muito curto. Então, quando a pessoa atendia lá, você batia o negócio, a sua ficha caía, cara. Então, e você ficava na ligação direto.
Ah, é, tinha isso daí, cara, tinha isso daí. Tinha
Era um
vários truques.
milagre. Agora tinha um que o negócio já era mais complicado de fazer.
Aquele mais antigão lá de girar.
É esse
Nossa,
mesmo,
esse aí era. Ele tinha um bagulhão assim que você baixava assim, blé.
cara. É
Você
bem
colocava um
clássico.
gancho lá, cara.
O gancho,
O molecada não vai entender nada do que a gente tá falando. Não sabe nem o que é orelhão, cara. Jamais, cara. Não sabe nem o que é orelhão, cara.
é. Jamais. É muito bom, cara. Mas isso aí, cara. Mas muito
Isso aí.
obrigado mesmo pela
Não.
oportunidade aí,
Eu que agradeço pela presença, cara. A gente tá junto
pelo
aí,
papo
tá?
que
E vamos marcar
participar.
presencial. É, vamos marcar presencial também, né?
Sim, show de bola. Pô, vai ser divertido, sim.
Seria divertido aqui marcar presencial, que aí vocês fazem um som também quando marcar.
Pô,
Eu tenho
legal.
estúdio, aqui para fazer. Eu faço live, que é a proposta do podcast, que eu tô fazendo agora também no remoto, né? Mas a proposta era fazer um bate-papo e não, meter um som depois conversar no podcast.
Puta, que legal. Pô, essa ideia é bacana, meu. Bacana.
Essa que é a proposta, né?
Galera numa dessa, assim, já vê, conhece a banda e já vê tocando, assim, já na sequência, né? Pô.
E eu vou te falar, cara, eu sempre tive mais visualização assim do que só no bate-papo. Apesar que tem bate-papo que eu também tive bastante.
Sim.
Bate-papo que eu tive bastante acesso. Mas com banda, cara, quando rola a banda é legal pra caramba, cara.
Pô, divertido, cara. Pô, pra gente vai ser muito legal fazer isso.
É, eu tenho um certo aumento no custo da equipe, mas eu sempre faço que eu adoro.
É, muito bom, cara.
Eu adoro isso.
Sensacional, cara.
Mas é
Legal,
isso.
Bob. Obrigado aí pela oportunidade. Galera que viu o Rock Night Live
E que
aí.
vai ver ainda, né? Que vídeo vai ficar para sempre no ar.
Sim,
Vai ficar
exatamente.
para sempre aqui.
Obrigado aí pelo apoio aí. E vida longa ao underground, né, cara?
Isso aí,
Pessoal
vida
muito
longa
humilde,
underground. Estamos aí
sempre humilde, que faz
para
a porra
força para
acontecer.
isso. E é isso aí, galera. Ó, semana que vem estamos aí de volta. Eu vou divulgar a banda logo, logo, né? Que eu estou divulgando uma por semana.
Sim.
Logo, é isso daí. Esse foi o Rock Night Live de hoje. Agradeço a presença do Márcio aí, do Adal também que deu uma passada. E é isso aí, gente. Valeu, fui!